Bom dia, todo mundo animado, feliz com a carreira que abraçou, amém? Ou não, Valdez? Você pode chegar, né, hein? Vocês aí, ó. Vem lá. Chega pra cá, ué. Mais perto assim, ó, fica mais quentinho, mais aconchegante. Até a Valdete pulou um pouquinho para frente. Amém. Né? A magrela, vem cá, Marcela. Saudade de vocês. Né? Vitor. Amém, gente. Eu vinha. Nós chegamos de Pirito Rio essa madrugada. Né? E foi bom lá. Foi muito bom, graças a Deus que Deus tem nos honrado, né? Importante demais a gente saber disso, que Deus tem nos honrado. E eu vinha pensando, daqui de casa para cá, que realmente não tem como a gente fazer a obra de Deus, não tem como ninguém fazer a obra de Deus se, primeiro, Deus não for com ele. E segundo, se ele não amar a Deus, né? Preciso, então, que a gente ame a Deus. Preciso que a gente tenha amor pela coisa. Ninguém faz nada bem feito se não gostar. Ninguém faz nada bem feito se não tiver prazer naquilo que faz. Vocês concordam? Não é verdade? Então, não tem como fazer a obra de Deus se nós não amarmos aquilo que nós fazemos. Ou seja, a obra de Deus. Né? Só se consegue fazer as coisas bem feito se nós amarmos aquilo que nós fazemos, se nós gostarmos daquilo que nós fazemos. Caso contrário, a gente não vai fazer. E Deus, Ele fez um plano, e nesse plano de Deus, Ele põe de tal forma, Ele fez o plano dEle de tal maneira, porque Ele vai, nada mais, nada menos do que, eu sempre penso nisso, de Ele vai entregar a terra nas nossas mãos. Ele vai entregar tudo nas nossas mãos. Vida eterna. Quando você pensa nisso, por mais que seja difícil a nossa caminhada aqui, a gente encontra força para poder continuar. Quando você pensa que Deus tem razão em nos provar, Deus tem razão, muita razão, razão de sobra, de nos provar. Provar a nossa fé, provar se realmente nós temos compromisso com Ele. Porque é vida eterna. Não? Todas as pessoas que forem aprovadas terão vida eterna. E se tiverem vida eterna, se tivermos vida eterna, nunca mais vai poder ser eliminado. Então, se tiver um mal, uma pessoa má, uma pessoa que não ama a Deus, e ela tiver vida eterna, ela não vai poder ser mais eliminada, porque ela tem vida eterna. E Deus não quer mais errar. Ou seja, correr o risco, não digo errar, porque Deus não erra, mas correr o risco. Né? Sabendo que que nós vamos ser herdeiros de tudo aquilo que Ele tem e que é dEle, mas que é dado a nós, Ele não vai mais, com certeza, colocar, como ele colocou da outra vez, a árvore do conhecimento do bem e do mal e uma possibilidade da gente morrer. Então não vai ter mais essa possibilidade de nós morrermos, vai ter nada mais, nada menos do que a vida eterna. E se tem vida eterna, não pode ter erro. Isso é o que eu quero que vocês pensem. Se tem vida eterna, não pode haver engano, não pode ter erro. E como que Deus vai provar todo mundo dessa forma? É fazendo com que nós, agora, possamos mostrar a Deus que nós amamos a Deus, que nós o queremos e que nós já decidimos. Bem, é um casamento, gente, é uma aliança, é um casamento, é uma coisa feita para durar eternamente. Amém? É isso. Então ele, lá em João 14, depois nós vamos para outro lugar, mas começando aqui em João 14, aquele versículo 21, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei. E me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não os Iscariotes. O que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amar, viremos a ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás vindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele disse assim, né? Se alguém... Judas ficou preocupado, falou, mas Senhor, por que que o Senhor há de manifestar a nós, somente a nós? Como é que, será que o mundo não vai poder te conhecer? O mundo não vai poder te conhecer? Mas é, ele, então ele diz aqui, olha, não, o mundo não me ama. O mundo não me ama. Então não tem como eu manifestar ao mundo. Que a maneira de eu me apresentar, a maneira de que vocês me conheçam é através da minha palavra. Não tem outra maneira de vocês me conhecerem a não ser através da minha palavra. É através da minha palavra. Não tem de outra forma, não existe. Então, olha, né? É, ele guardou o caminho da árvore da vida, ele guardou o caminho, porque nós conhecemos o mundo, foi através da palavra, a palavra do mundo, né? E nós vamos conhecer a Deus, é através da palavra de Deus, não tem outra maneira de você conhecer a Deus, porque é o verbo, Deus é a palavra de Deus, é o verbo, é Deus, é através dele, é comendo da árvore, é alimentando da árvore que você conhece a Deus. Não tem como. Eu vou manifestar ao mundo? Como? Como vou manifestar ao mundo se o mundo não alimenta de mim? Como que eu vou comer? Eu vou manifestar ao mundo se o mundo não alimenta, não come? Não tem como. Então, ele dizia aqui a ajuda. É para vocês mesmo. Que a única forma de eu manifestar é através da palavra. Então aquele que me ama, que tem os meus mandamentos, aquele que me ama, ele tem os meus mandamentos. E guarda. Que mandamento é este? Que mandamento é este? Né? Qual é o mandamento que você tem? Toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus está no seu coração. E Deus faz você lembrar. Hora precisa, Deus faz você lembrar daquela palavra. Hora que você precisa... No momento exato, Deus faz você lembrar daquela palavra. Ela está no seu coração, mas que dia que ela entrou no seu coração? dia. Foi o dia que você amou aquela palavra. O dia que você amou aquilo. O dia que você colocou aquilo no peito e teve prazer, meditou, achou que Deus tinha razão, achou que Deus tinha, que era verdade, botou aquilo no peito e guardou. E disse: Senhor, isso é verdade. Isso é verdade. Mas isso, mas aquilo, isso é verdade. Eu não tenho como eu amar outra coisa. E aquilo que eu provo que eu amo isso, que eu começo a ter prazer aquilo, e fazer aquilo com gosto. Eu começo a me dedicar àquilo. E aquilo então vai começando a fazer parte de mim. Aquilo começa a fazer parte de mim. E de repente eu entendo que eu não consigo mais viver sem aquilo, porque é parte de mim. E aí Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Um dia também nós vamos dizer isso. Então ele dizia: não sou eu que vivo, né? Paulo falava, ele mostrava claramente o seguinte, que já não era mais ele, e sim, né, Deus nele. Eu e o Pai somos um, não tem mais separação, não existe mais separação. Como não vai existir, Valdete, separação entre nós? E aí, chega no, o ponto ideal que Deus quer que chegue. Qual? É que a palavra que sair da nossa boca, ela seja a palavra de Deus. Muito querem a palavra de Deus. Muito querem chegar aqui e falar a palavra de Deus. Muitos querem chegar aqui e falar a palavra. Mas não querem. Não querem o quê? Amar. Não querem alimentar. Não querem, sabe? Não existe, gente, outra possibilidade. Você vai falar a palavra de Deus quando a paz de Deus estiver em você. E como que ela vai estar em você? Como que ela vai fazer parte de você? Foi porque você um dia quis, amou, desejou, teve fome, teve sede. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, né? Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, eu vejo isso, a dificuldade que normalmente tem, a igreja tem, o mundo tem. Eu vejo a dificuldade que muitos têm em, às vezes, querer falar, mas não vai ter, Elias. Porque não é uma letra, simplesmente, para você chegar, pegar e abrir. Hoje eu vou falar sobre isso. Não é, gente. Hoje eu vou falar sobre aquilo, é porque ele estudou muito, é porque ele leu demais. Não é isso, não. Amém? Você vai falar do Deus que você tem, que está em você. Deus, se ele estiver desse tamanho, é desse tamanho, você não vai falar outra coisa, não. Vai falar daquele pequenininho que, tem, que você tem. Amém? E foi isso. Tem uma criancinha pequenininha. Tem como você pegar aquela criancinha pequenininha ali? No começo ela alimenta de leite. Depois ela alimenta de alguma coisa mais sólida e vai crescendo, etc, etc. E no começo ela não sabe nada de matemática, de geografia, ela não sabe nada, ela é pequenininha, ela não sabe nada. Mas ela vai alimentando daquilo que, e ela vai falar, ela vai ser tudo aquilo que ela comeu. E assim também somos nós em relação a Deus. Bem, você não pode falar de Deus. Não, eu não sei falar nada de Deus, mas eu tenho um amigo que sabe. Eu não sei nada, muito pouco. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que sabe. Não é bom para você isso. É bom que você fale do Deus que você tem. E quanto você o querer, quanto mais você o amar, mais dele você vai ter. Você vai saber falar. Porque a palavra que sai da boca, ele diz, olha, palavras que saem da minha boca são espírito e vida. A boca fala do que tem aqui. Você faz tudo um dia inteiro para falar de Deus. Você estuda, faz um estudo, lê, prepara, e etc. Não, eu vou falar isso. Interessante. Você vai falar daquilo, da letra. Você não vai falar de Deus. Amém? Você vai falar da letra. Você pode falar, dar um seminário. Tudo sobre a letra. E não sobre Deus. Quem que pode falar de Deus? Hã? Quem tem Deus. Quem conhece Deus. E aí você pode falar. Você fala do seu pai, dona Zefa. Muito mais do que eu. Eu não falo nada do seu pai. Por quê? Não conheço ele, não convivo com ele, não, sabe, não tem como. Mas a dona Zefa fala dele. A Lourdes fala dele. Não sei qual dos netos aí que tem mais afinidade com ele, fala melhor dele ainda. Assim é. Amém? É assim que é. E o ideal é que a igreja toda, da igreja, pudesse amar a Deus. Ele bota o mandamento assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Qualquer coisa que você gostar, que você amar mais do que Deus, começa a atrapalhar, começa a prejudicar. Começa, aí você vai falar mais do que? Daquilo que você amou mais. Amém? Então, assim, encontra com uma pessoa que gosta de futebol demais da conta. E... você começa a conversar com ele um pouquinho. Futebol. Uma outra pessoa que gosta de quê? Vamos dar um exemplo. Hã? Avião. Outra coisa. Pescaria. Conversa daqui, conversa dali, dá um pouquinho. É pescaria, sou pescaria que você vai conversar. E muitos, pulando, porque a gente começa a conversar logo e ele começa a falar de Deus. A gente começa a conversar com ele logo e ele começa a falar de Deus. Tem roda, Rodemir, que você, aí, ó, tá, aquela, todo mundo alegria, aquela coisa e tal. Quando você começa a falar de Deus, acaba a roda. É um assunto que não dá prazer. É um assunto que não traz alegria, que não traz prazer. Que... mas tem hora que você começa a falar de Deus, muitos ficam atrás da gente. Bom, né? Por quê? Porque é um assunto que agrada aquela pessoa. E aí vai falar. As pessoas ficavam seguindo Jesus. Amém? E chegava e sentava, né? Nós temos o caso de Marta e Maria. Quando Jesus sentou ali, a um sentou e ficou no pé dele. Eu vou ouvir esse homem falar, eu quero ouvir ele falar. Ele fala de Deus. E aí ficava ali no pé dele. A outra foi cuidar de outras coisas. Quem escolheu o melhor? Maria. Amém, gente? É preciso gostar. Por isso é que Deus... não tem como Deus levar pessoas religiosas, pessoas que... porque não aguenta. Você for religioso, você não vai aguentar. É preciso amar. Gostar, ter prazer. Amém. Em saber de tudo o que Deus está fazendo, tudo o que Deus tem para nós. Amém? Eu estava vendo esse um pouquinho lá em Peso do Rio, né? Quando... é, nós temos uma terra, nós temos um lugar para nós entrarmos, nós temos um lugar que Deus tem guardado ali, aquele lugar, né? O Ender estava cantando aqui agora mesmo, sabe o caminho, né? Onde encontrar, como é que é, Wendel? Só Deus. Para encontrar o quê, Wendel? Hã? Encontrar o quê? O entendimento. O que mais? É. Deus. Deus, é. Tem um lugar onde você vai encontrar Deus. Um lugar onde está o tesouro. Um lugar onde está a riqueza. Existe um lugar, né? Um lugar onde nós estamos aqui tudo procurando, perejando, né? Onde encontrar esse tesouro? E Deus disse que tem um tesouro. Tem um tesouro guardado, escondido. É uma riqueza. Será que Jesus encontrou essa riqueza? Amém? Será que Paulo encontrou esse tesouro? A ponto de não fazer caso de mais nada. É isso que nós precisamos, gente. Sabe? A ponto de não fazer caso, porque senão qualquer coisa pode desanimar você. Mas quando você tem em mente encontrar esse tesouro, o conhecimento, e mais isso, que você pode resumir o seguinte: eu achei, eu encontrei. Amém, gente? Você vai fazer caso de outra coisa? Do contrário, você vai ficar chorando, do contrário, você vai ficar, sabe, lamentando, do contrário, você vai ficar numa tristeza danada, porque você não tem aquele objetivo maior. Amém? Tem um lugar onde você vai encontrar, onde você deixa tudo para trás, onde pai, mãe, filhos, tudo pode ser obstáculo, negócio, comércio, dinheiro, tudo pode ser obstáculo, mas não pode impedir você do seu objetivo maior, que é Deus. Então, eu preciso gostar muito disso, gente. Eu preciso amar realmente, eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber o que é que eu quero. Eu sei. Paulo diz assim, eu estou falando para vocês aqui uma série de palavras para poder ajudar vocês. Paulo diz assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Quer dizer, eu sei o que eu quero. Amém? E eu vou buscar aquilo que eu quero. Buscar-me-eis e me acharei. Quando você buscar com toda a sua força, você precisa saber o que é que você quer. E aí, né? Deus então manda Moisés pegar o povo que estava aqui e levar o povo para lá. Paulo, Deus pega Moisés, pega e manda tirar o povo daqui e levar o povo para cá. Essa aqui, esse lugar, esse tesouro aqui, esse lugar onde está Deus? É a terra prometida. É um lugar já reservado, guardado para Deus, para nós. E aí, meus irmãos, Moisés põe o povo lá e vem trazer para cá. Eu falei, nós falamos durante essa semana. E aí, o povo começa a caminhar aqui e é tentado, a desejar as coisas lá de trás. Por que que o povo, então, não confiou em Deus? Por que que o povo não disse, olha, se ele trouxe a gente até aqui, ele é poderoso para fazer a gente acabar de chegar? Né? Não. E aí fica reclamando, murmurando, lamentando, pedindo outras coisas, mostrando-se infiel. Mostrando-se infiel. E acaba não chegando aonde? Não chegando aonde? Na terra. Acaba não entrando na terra. Que terra? A terra que Deus prometeu. Será que você entra nessa terra aqui hoje? Será que essa terra, você consegue entrar nessa terra hoje? Essa terra é para nós alcançarmos ela hoje ou quando é para ser alcançada essa terra? Hã?
Hoje mesmo.
Eu creio que hoje.
Amém? É para você alcançar hoje. Quando você entrar nessa terra, Essa é a terra que Deus me prometeu. Essa é a terra prometida por Deus. Quando você entrar na terra, o que, que você precisa mais? Hã? Nada, porque essa terra, ela tem tudo. Ela mana leite e mel. É a terra prometida. Quando Paulo chegou ali nessa terra, ele entrou nessa terra. Jesus alcançou essa terra, alcançou essa terra. Quando eles entraram nessa terra, o que, que eles queriam? Hã? Não queria. Ele, Paulo, olha, para mim morrer lucro. Eu já entrei na terra. Sabe, eu não posso é ficar muito tempo aqui, senão é perigoso eu sair dela. Sabe, é perigoso eu perder, eu não quero ficar mais tempo. Mas enquanto você não entrar na terra, ainda é perigoso você ficar fora da terra que Deus prometeu. Sabe, essa terra é um lugar. É um lugar. E a gente alcança ele aqui ainda. Amém? Que terra é essa? Que lugar é esse? Hã? É um lugar de descanso. A Bíblia diz que não entra no descanso de Deus. Quer dizer, a pessoa fica lutando, fica agoniada, ela se desejando outras coisas, ela fica naquela luta. Por que, que ela fica naquela luta? Ela não descansa, gente. Fica naquela agonia o tempo todo, angustiada, oprimida, sabe, inconformada, ela não sabe ainda o que ela quer. Ela não sabe o que ela quer ainda, dona Zé. Por que, dona Zé? Ela não chegou. Ela não entrou na terra. Amém? E aí tem muitos problemas. E ela tem muitos problemas. Todo o nosso problema, tudo aquilo que problema que a gente tem, qual é? Vê se não é. A vontade de voltar para lá. Vê se todo o nosso problema não está aqui. Aonde? Amém? Quem está caminhando aqui tem duas opções. Ou segue em frente ou volta. Muitos seguem em frente e muitos volta, no seu coração volta. Amém? O problema está onde, gente? Dentro de você. Dentro de você, você pode alcançar a terra. Dentro de você, você pode voltar. Você pode voltar quando você lembrar das coisas que tinha lá, da carne, das festas, né, sabe, dos prazeres, etc, etc. É por isso que Jesus disse, olha, é preciso querer realmente, é preciso amar, é preciso ter prazer. Nossa, eu gosto muito mais disso aqui. Aí era um pão sem fermento, aí era um maná, todo dia a mesma coisa, mas era um negócio, tem que dar prazer. Esse livro aqui só é gostoso, esse livro aqui só, ele... Você só enxerga essas coisas preciosas nele se você tiver prazer. Se você abrir isso aqui, tem mais sem graça, é maná. Mas tem um maná aqui dentro, escondido. Sabe, tem coisa aqui dentro que Deus só revela realmente. Amém, gente? É preciso querer Deus. É preciso querer Deus. E aí, né? Alguém até pode localizar para nós aí. Quando o povo, lá em Êxodo capítulo, Deuteronômio capítulo 3, mais ou menos, e Êxodo também, o pessoal pode ajudar a localizar aí. Eles vinham aqui, e a terra prometida, A terra que Deus havia falou, entra nessa terra. Mas quando Deus disse para eles, entra, essa terra é boa. É uma terra, mas o que que tinha lá na terra? O que que existia lá na terra? Hã? O que que existia lá na terra? E que eles tiveram medo de entrar. Hã? Tinham gigantes, não era assim? Não tinha gigantes lá na terra? E o povo teve medo. Tinham gigantes lá na terra. Aí você pode pensar, mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Se aqui estão o quê? Ó? O que que tem nessa terra? Hã? Mas não parece um contrassenso, Lourdes? Se a terra é boa, se a terra mana leite e mel, e a terra é preciosa, etc. Mas onde é que estão os gigantes? E aí, como nós vamos entrar nessa terra? Então, Josué disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É, nós vamos entrar. Né? Em outras palavras, como o Valdete está dizendo ali, ó, Deus é poderoso para me livrar. Deus é poderoso. Então, quando ele entrar, você entrar na terra, é o grande problema, é isso. É que a gente chega na beiradinha e olha e vê os gigantes. E aí você não pode alcançar a terra. Amém? Não pode alcançar porque você vê os gigantes. São coisas grandes, aparentemente grandes. Porque a gente vê o gigante e tem medo do gigante. Né? Porque são coisas aparentemente grandes. Aparentemente grandes. Aparentemente forte, aparentemente poderosa, mas na realidade não tem esse poder todo. Mais poderoso é Deus, mais forte é Deus. Então aquilo ali que aparece como se fosse uma força terrível, mas é apenas um gigante. Tem mais o quê? Tamanho. Gigante quer dizer coisa grande ou não?
É, coisa grande.
Então é apenas coisa grande, Valdete. Mas, às vezes, não tem a força que você tem. Não tem o poder que você tem. Não tem a autoridade que você tem. É apenas um gigante. Agora, nesse lugar ali, o que que está nesse lugar ali? Está tudo que você precisa. Mas nós não podemos entrar por causa dos gigantes. Amém? E o que você deve fazer então? Você não pode alcançar. O que tem lá nessa terra de bom? Lá tem paz? Paz. Amém? Você vai encontrar paz aonde? Lá. Lá, mana leite e mel. Quer dizer, tudo que você pedir, você vai ter. Tudo que você plantar vai dar, tudo que você, onde você colocar a sua mão vai prosperar. É uma terra prometida. Mas nós esbarramos em quê? Em que nós esbarramos? Nos gigantes. Nós temos medo. Medo dos gigantes. Amém? Que gigantes são esses? Que gigantes são esses? Hein? Vamos ver? Que gigantes são esses? Não? Vocês concordam? Primeiro vocês precisam concordar. Você precisa concordar e acordar. Tem muita gente que ainda está dormindo aí. É, que gigantes são esses? Olha, não é letra. Não é letra. É a revelação, é realmente as coisas boas que Deus vai mostrando, que faz a gente animar, caminhar. Hoje eu tenho certeza, dá um pouquinho, vocês vão mais um pouquinho, aí faz com que vocês venham à tarde, e à tarde faz com que vocês venham na quarta. São essas coisas. Se não tiver isso, vocês não vêm. Se não tiver isso, vocês não vêm. Amém? Então, por que que Moisés, para Moisés fazer aquilo, Deus precisava ser com Moisés. E para fazer isso, Deus precisa ser conosco. Então, Deus precisa ser comigo. E Deus precisa ser com você. Amém? Deus precisa ser com você, senão você não faz a obra de Deus. Deus precisa ser com você, para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus é com você, ou não é? Deus é comigo, ou não é? A prova, aqui, quer ver? Só um minutinho, depois nós voltamos lá no gigante. Deuteronômio, esse aí eu sei onde está, capítulo 3. Deuteronômio ou Êxodo? Assim que nós vamos achar, peraí. Aqui, no capítulo 3, versículo 12. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Moisés estava preocupado, ele estava no versículo 11, ele diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Hã? É Êxodo, capítulo 3, versículo 11 e 12. Sim. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O que que Moisés estava tendo aí nessa hora? Hã? Moisés estava preocupado com o quê? Hã? Mas o que ele achava que Faraó tinha mais do que ele? Mais força, mais poder, mais autoridade, tinha tudo. Faraó, né? Certo? Aí ele achava, falando, como é, quem sou eu para ir a Faraó? Então ele colocava Faraó de um tamanho, uma força, um poder. Quem sou eu para ir lá, Faraó? Deus disse para ele, respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Amém? A garantia que Deus disse para ele: olha, meu filho, não quer saber o tamanho de Faraó, não. Eu não quero saber o que Faraó é, não. Eu vou ser com você. Você não confia em mim, você não acredita em mim, você não sabe quem eu sou? Não sabe quem eu sou? Isto te será por sinal de que eu te enviei. Olha aí. Então, olha, o enviado de Deus. Qual é o sinal de que a pessoa foi enviada por Deus? Hã? Qual é o sinal de que a pessoa é enviada por Deus? Deus é? E se Deus for com ele? Hã? Não tem nada maior do que ele, não. Não tem problema maior do que ele, não. Não tem nada que desanime ele, não. Não tem Faraó que impeça, se Deus for com ele. Amém? Então, como que nós sabemos que ele é enviado por Deus? Quando Deus for com ele. E Deus precisa ser com você. Senão o Faraó vai bater o pé e você vai recuar. Senão você vai ter medo. Medo dos gigantes. Amém? Que gigante é esse? O medo de ficar só. O medo de ficar pobre. O medo de não ter nada. Amém? Esses que são os gigantes. O medo, sabe, de ficar isolado. O medo de morrer. Sabe, o medo de não casar. Amém? O medo de ficar feio. E você acha que não são gigantes? E não são esses os gigantes? Tá para entrar na terra. Estava ali para entrar na boquinha, ali na porta, para entrar na terra. O diabo. Olha, eu vou te mostrar um gigante. Você vai ficar feia, horrorosa. Ninguém vai querer você. Ninguém vai gostar de você. Você vai ficar sozinha. Deixa eu pensar um pouco. Deixa eu pensar. Senhor, como é que eu vou fazer? Amém. Tem um gigante lá na terra. A terra é boa, mana leite e mel, te dá paz, tranquilidade, mas eu medo do gigante. Pois é. O gigante, porque se você passar, olha, quer saber de uma coisa? Que eu fique feia, sabe, que se dane, sabe, eu não quero saber se eu vou ficar feio, se eu vou ficar pobre, não quero saber se eu vou casar, se eu vou casar, eu entro na terra. Aí depois que você está na terra, esse gigante parecia um trem grande, mas não é. Aí você olha no espelho, acha até bonito. E você fala, ó, Senhor, foi o Senhor que me livrou, foi o Senhor que me livrou, graças a Deus, que o Senhor me livrou desse casamento, que o Senhor me livrou desse infeliz. Estou aqui. Concorda? É. Isso. Nossa, aí depois você vai ver. Você lá na frente, tranquilo, feliz, sabe, correndo, alegre. A barreira que você transpôs. Sabe, a ilusão do sucesso, a glória. É quando o inimigo chegou e colocou para Jesus, olha, Jesus foi, ele colocou para Jesus, olha, e te dou isso, te dou mais aquilo. Ali eram coisas, eram os gigantes que estavam ameaçando ele. Eram os gigantes que estavam ali ameaçando. E tem isso ou não tem, mano? Tem ou não tem? Quantos param de buscar Deus ali? Quantos voltam atrás? Não amam mais a Deus como amava. Volta atrás. Por quê? Esbarrou aonde? O medo do medo, medo, medo. Ó. M. É? Tem mais alguma coisa ou não? Você tem medo. É um gigante que foi colocado na terra. Por isso é que o povo não entrou na terra. Porque quando chegou, chegou na portinha. E no caminho, o inimigo já vinha ameaçando, já vinha tentando a Deus, já vinha provocando o povo. E aqui quando chega, não entra na terra, porque foi lá, espiou e viu. Tinha gigantes na terra. E eles tiveram medo. Lança fora, irmão. Esse gigante que... Porque a terra é você. Sabe qual a terra onde é, dona Célia? Onde a terra está? Quando eu entrar na terra, onde é que eu entrei? Aqui. A terra é nós. A semente, o semeador saiu semeando a semente. Aonde a semente caiu? Na terra. Mas a terra... É nós, somos nós. E os gigantes? Amar a Deus sobre todas as coisas. E, amém. O gigante, ele vai recuando, ele vai sumindo. Só um pouquinho, não tem mais gigante nessa terra. Não tem mais nada. Mas é preciso querer, precisa amar a Deus. Se desejar. Senão os gigantes vão ficar aí rodeando, ameaçando, amedrontando você, sabe? E você com medo, envelhecendo. Sofrendo, pior que fica sofrendo, envelhecendo e oprimido. Amém, gente? Hã? Números 14, 6. Lê para nós aí. Ah. Vem, só um minutinho. Só um minutinho. Você lê no microfone aqui. Você não lê no microfone? Ela tem medo de microfone. Aline. É, números. Não é verdade? É. A terra estava bem pertinho. Números 14. Deus era com eles. Amém? Deus precisa ser com você. É um sinal que você pode entrar na terra. Porque Deus é com você. Amém? Deus é com você e você pode entrar na terra. Essa terra, quer dizer, onde você podia ter paz, porque você vai ter paz. Onde você vai alcançar, mas onde você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Libertação total de todas as coisas. Mas não vai entrar. Se tiver medo, vai receber. Amém? Se não acreditar que Deus é com você. Deus é comigo. Deus é poderoso. Nossa, gente, como isso é verdade. Como isso é verdade. E os inimigos vão caindo, caindo de um por um assim na sua frente. Ó. Vai caindo. Aquilo que parecia ser uma coisa enorme. É o gigante. Aquilo que parecia ser um obstáculo enorme na sua vida. Você chega perto dele, encara ele. Encara ele. Por que você pode encará-lo? Deus é com você. Deus é com... Mas se você ficar de longe, não encará-lo. Se você ficar de longe, ele vai permanecer. Concorda? Se você ficar de longe com medo, ele vai permanecer. Só vai cair, só vai ser eliminado. Se Deus for com você, você parte para cima dele. E olha... Sabe, amém? É assim? É. Então, não tem problema não. É a cruz? É a cruz? É morrer crucificado? É ser desprezado? É ser humilhado? Ah, meu filho, ó. Deus é comigo. Se Deus é comigo, vamos ver, vamos experimentar essa humilhação. Vamos ver como é que é. Que venha. Amém? Amém? É para ser crucificado? Que venha. Vamos experimentar isso. Deus é comigo. Ah, é fome? É tribulação? O que eu não posso passar com Deus? O que é que pode impedir eu de passar se Deus é comigo? É tribulação? Ah, é. Marido vai largar de mim? Marido vai largar de mim. Então estou lascada. Deus me livre. Amém? Não entro nessa terra de jeito nenhum. O marido vai largar de mim. E depois? E eu sem marido? Amém, gente? Estou dando um exemplo. Um exemplo. Tem muitos. Tem muitos. Espera um pouquinho, espera um pouquinho.
Uai,
os outros que eu vi, a fita está sendo gravada.
Não, eu estava falando aqui para a Divina aqui, né, que quando começou a reunir lá em casa, que o senhor foi pregar lá em casa, né, que aí eu aceitei, mas já que aquela fúria, aquele gosto, né, aí minha mãe falou para a minha filha, se você for se virar crente e seguir esse homem, eu vou te largar. Eu falei, mas eu estava com fogo do Espírito, eu falei, pode ir embora. E ele foi embora mesmo, né? Mas vai sofrer desse tanto. Mas eu resisti, graças a Deus. Porque Deus era comigo. E sem eu saber, Deus já era comigo naquela época. Amém.
E aí eu pergunto para a senhora. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu tinha um mutreco ali. E Não é não? E ela... É... Não tô, né, com todo respeito pelo... Como é que é chamada, mano? Vanil, gente boa, né? Conversava, dona Zé não queria ficar sem ele, mas de jeito nenhum. Não é não? É um negão forte, assim, simpático. É. Nossa, você vê o Ivan. Sim, a dona Zé não queria ficar sem ele de jeito nenhum. Foi difícil demais para ela, era um gigante. Agora, dona Zefa, sincera e honestamente.
Estranha, né? Veinha, aquela coisa feia, né? Aí eu falo assim, ela fala assim, você ainda continua assim, eu falei, graças a Deus, com mais força ainda, né? Aí eu fico olhando pra cara dele assim, coitado, o que que ele perdeu, né? Olha, embarcado na dele, eu tinha levado.
Gente, vocês pensam, você não imagina o que Deus às vezes livra a gente. Né? Não era assim, aquilo ali, talvez, dona Zé, não era para você. Não era o sapato do seu pé. Como Jesus chegou e falou para a mulher, você teve quantos maridos? E o que você tem não é seu. Então, se não é seu... Não é não? O que você fica fazendo com uma coisa que não é sua? Ela tinha tido 5. E o que estava com ela não era dela. Era de outra. Pois é. E o que estava com a senhora? Não era da senhora. Amém? Mas era o quê? Um gigante. Era uma coisa ali, era um gigante que estava ali, um obstáculo que estava ali. Amém, gente? Agora, interessante, ó, se fosse hoje, eu não sei se a dona Zefa fosse capaz, tá? Porque a gente precisa, gente. Naquele tempo, é como ela falou, ela estava com o fogo de Deus. Ela estava com uma vontade tão grande que não tinha nada. E olha, nós somos testemunhas do quanto Deus abençoou a casa da dona Zefa. Vocês concordam ou não? Vocês entraram, tomou posse da terra, entrou, sabe? Tinha um gigante, foram lançados fora. Dona Zefa, mas continua entrando na terra, sabe? Continua afundando a terra, porque ela tem muito ainda a te oferecer. Amém, Elias? Olha, tem muito a oferecer. Às vezes a gente está aqui, ó, gente, ó. Às vezes nós estamos aqui, ó, com uma coisa. Às vezes um dízimo para dar e tem medo. Às vezes está com um dízimo na mão para dar e tem medo de dar. Às vezes você tem medo de dar uma camisa. Você tem medo de ajudar, medo de servir. Agora, e vê, por exemplo, aqueles que... Repara... Geralda, todo mundo aqui, os mais antigos, aqueles que tiveram medo, aqueles que não prosseguiram, aqueles que não amaram a Deus, aqueles que esbarraram no gigante, ficaram. Olha a situação deles não, em relação à sua. Pelo menos, gente, olha, você alcançou uma paz, uma segurança. Nós temos aqui a divina, temos aqui, né, a todos aqueles. E ainda, não quer dizer que ainda não exista gigantes, né? Não quer dizer que ainda não exista gigantes que nós não tenhamos que passar. É o medo, o receio. E isso tudo é porque não amou a Deus como deveria amar. Amém? Toma essa decisão. Põe isso no seu coração. Eu vou entrar nessa terra... Eu vou conquistar. Qual é o problema? Então é assim, é de terra em terra. A gente conquista esse monte, de repente a gente vai conquistar aquele monte, aquele outro monte. Agora não tem mais medo. Dona Zefa não tem mais aquele problema que tinha. Ela pode ter outro. E vai entrando, Suzane. Vai entrando terra adentro e conquistando a terra. vai entrando terra dentro. Amém? E vai tomando conta da terra. A terra que Deus prometeu está onde? É o reino de Deus. Ela está dentro de você. Mas vocês concordam comigo? Nós começamos a falar aqui, aquele que me ama. Aquele que me ama. Aquele que eu sou com ele. Aquele que eu sou com ele. E nós viremos e faremos nele morada. Eu sou com você. Por que eu sou com você? Porque você é comigo. Você me ama. Amém? Eu vou com você lá diante do gigante. Eu vou com você. Você não vai só, não. Você não vai só, não. Eu vou com você. Eu vou estar com você. Amém? Interessante, quando Jesus chegou na terra, aqui, quando Jesus chegou, os demônios, Jesus, você já veio, eles tiveram medo dele. Jesus Nazareno, você já veio. Jesus não era um gigante, não. Jesus não era forte, aparente, não. Mas eles tinham medo dele. Jesus Nazareno, você já veio? Amém? E quando você chegar também, ele vai dizer a mesma coisa. Amém? Ele vai dizer a mesma coisa. Eliana, você já veio antes da hora me atormentar? Aí é nós que vamos atormentar eles. Você já veio, Leandro, me atormentar? Por que você não ficou lá? Amém? Você chega, a luz chega e as trevas vão recuando. Amém. Só Deus. Há um lugar, né? Isso é tremendo, sabe? É tremendo. Amém, gente? Mas vejam vocês aqui. Nós começamos a falar. Começamos a falar. Amém? E eu poderia até falar, mas esse homem não tem mais nada o que falar. Tem. Por que eu tenho sempre o que falar? Hã? Não vai faltar. Deus disse, não vai faltar. Semente ao que semeia. Não vai faltar. Parecia que não ia sair nada nessa manhã. Amém? Amém? E a gente vem para cá com esse desânimo. Sabe, a gente vem e fala, hoje eu quero ver esse filho aí vai falar. Amém? Eu quero ver. Chego, não? Ainda mais com pouquinha gente. E ele chegou de madrugada, hoje eu quero ver. E o gigante, é o gigante. Mas amém, amém? Senhor, aí você vai, Senhor, vai faltar semente ao que semeia? Vai faltar? O Senhor disse, vai e eu vou ser com você, você com você. Amém? A palavra que eu vou colocar na tua boca, deixa comigo. Deixa comigo. Senhor, o que eu vou falar? Eu vou pôr a palavra na tua boca. No seu coração. Amém, gente? Às vezes a gente tem medo de ir falar com alguém porque você não sabe o que, que você vai falar. Às vezes você tem medo de ir falar com alguém porque você não sabe o que, que você vai dizer. Também é um gigante que está impedindo você de conquistar essa terra. Vai e fala o que eu colocar na tua boca. Amém, gente? Valeu? Valeu? Valeu. Então vamos ver. Cadê o outro microfone? Aline. Ô, Adriana. O que Deus falou conosco aí, minha filha? Vocês escreveram aí. Deus quer que nós façamos. Deus quer que você conquiste.
Amém.
É Deus quer que é, Ele em nós.
Amém.
Né? Eu vou ser contigo. Quem que vai conquistar a terra? Você.
Nós.
Agora, Deus vai estar onde? Em você. Não pensa, muita gente, Deus vai fazer para mim. Não existe isso, não.
Amém.
Não, Deus não vai fazer para você, não. Quem que vai fazer? Você vai fazer. Você. Deus quer que você faça. Deus quer que o inimigo fale, Eliana, você já veio me atormentar. Deus quer que você faça. É você que vai fazer. E Deus, onde é que vai estar?
Em nós.
Em você.
Por isso que é importante entender essa prova. Porque isso. Ele tem toda a razão em nos provar. Então é só assim que vai nos dar capacidade para isso.
É uma coisa, se eu estou falando assim, é um dos gigantes. Essa história de dizer, é Deus que faz. Não é eu que faço. É um gigante. Tem medo de fazer. Tem medo do gigante. Então, não, Deus faz. É você, meu irmão. É você mesmo. Amém? É eu mesmo. E ele é comigo. E ele é comigo. Tem diferença? Tem diferença. É você. Porque Deus está provando. É você, não é Deus. Deus está provando você. É a sua fé. É que faz de você um filho de Deus. Que vai fazer, é isso que vai fazer de você um filho de Deus. Na hora que Jesus estava aqui na terra, Jesus era um homem. Um homem. Ele precisava de crer que quem ia fazer? Ele. E os gigantes? E ele partiu para cima. Amém? Deus é poderoso para me fazer passar por isso e eu vou ressuscitar. Quem estava ali falando tudo aquilo? Amém, gente? Amém? Certo, Elias? Quem vai fazer, Elias, as coisas?
Amém, irmão. Somos nós, né?
É.
Mas...
é, não, você tem que fazer, nem nós, não fala nós, não fala assim, ó, eu.
Eu.
Isso. É eu que vou fazer.
Amém.
Amém?
Amém.
E Deus vai colocar, olha aí, agora você vai fazer, o Senhor vai colocar os meus inimigos debaixo dos meus pés.
Amém.
Senão eles nunca vão ficar debaixo dos seus pés. Enquanto você está falando, nós, é nós, eu sozinho não dou conta não. Mas vai ser nós, e mais gente comigo, e tem que ter muita gente comigo, e etc. É você, meu irmão. É isso que faz com que o gigante teme. É quando você assume sua fé. Concorda ou não?
Também quando a gente toma posse, né?
É, você vai, cai 1.000 de um lado e 10.000 do outro, você fica firme. Cai 10.000 de um lado e 1.000 do outro, você fica firme. Senão o primeiro que cair derruba você também. Quando você achar que quem vai fazer é. Mas se fosse assim, não precisava do povo de Deus. Deus quer fazer de você um filho de Deus. Como ele fez de Jesus. Ele fez de Jesus o quê? Um filho de Deus. E nós somos irmãos. De quem? Ele não teve vergonha de dizer, meus irmãos. Ele quer que você seja um irmão dele. Um irmão dele é o quê? Um filho de Deus.
Eu
tenho certeza, Deus vai acrescentar mais alguma coisa. Amém? E eu vou lá na fulana e vou falar com a fulana. E eu vou lá no ciclano e eu vou falar com ele. Amém? E o Senhor vai ser comigo. E etc. E eu vou deitar e eu vou levantar em nome de Jesus, etc, etc. Amém? É você. Você tem que pôr na sua cabeça isso. Ele é a minha força. Ele é a minha justiça. Eu não tenho medo de errar. Quando eu vou julgar uma coisa, eu não preciso ter medo. Amém? Porque o gigante vai botar e falar, você está julgando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, e ele põe um punhado de medo em você, olha, isso é uma injustiça, o que você está fazendo é uma injustiça, e vem aquele gigante, aí você recua, não vou fazer isso, não, isso é uma injustiça, isso é... Eu não tenho medo. O Senhor é a minha força. Ele é a minha justiça. Então, se eu faço, eu preciso confiar e acreditar que o Senhor que fez. Amém? Que a justiça, a minha justiça é a justiça dele. A minha força é a força dele. Não é que o Senhor fala isso aqui, essa força que eu tenho. Por que que ele tem essa força? Porque Deus é com ele. E se Deus é com ele, ele é justo. A justiça dele é de Deus. Se Deus é com ele, ele é forte, porque a força dele é a força de Deus. Né, tem aquela, vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, todo mundo marchando por lá. Então, quando começou, quando saiu do Egito, saiu todo mundo alegre, com força. Né? Aí quando começou a distanciar do Egito, começou a aparecer então as dificuldades, a lembrança. E o inimigo então começa a levantar esses gigantes para impedir que você entre na terra. Eu tenho certeza que a terra é muito melhor. Amém? Amém? Valeu, Wender? É? Amém? Caiu o gigante para Danaí? Hã? Mesmo?
Muito gigante. É? Muito gigante. Graças a Deus.
Amém. João, e aí, João? É verdade isso? O medo
faz barreiras pra gente, né? Que impõe barreiras na nossa vida. Então, a partir do momento que a gente...
A timidez,
perdeu o medo,
preconceito.
A gente vai vencer isso.
Tudo, Valdete, são... É. É. Amém. É ou não é? Amém. Rai. Amém, Rai. Nina. Não é verdade? Para falar nisso, cadê o Clésio? Sumiu. Amém. Fala para o Clésio que nós estamos sentindo a falta dele. Explica para ele. Se eu tivesse ouvindo uma palavra dessa. É, fala para ele que nós estamos sentindo a falta dele aqui. Amém? Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar e vamos agradecer a Deus, Senhor. É, vamos buscar cada dia mais, buscar a Deus cada dia mais, né, Rosimeiro? E lançar fora, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, comece a buscar a Deus, alimentar mais. Ponha no seu coração, sabe, de ser um homem de Deus, uma coisa tremenda, sabe? Deus vai prover tudo o que você precisa. Não tema, vai, fala, semente. Você vai lá, semeia uma sementinha. Amanhã Deus te dá duas sementes para você semear. Sabe, semeia mais um pouquinho, não temas. Porque o Senhor é contigo. Por onde quer que você ande, por onde quer que você vá. É você que faz, meu irmão. Deus quer que você.
Em João, 1 João fala, no amor não existe medo. Antes, perfeito amor lança fora todo medo, né? Então, como você está falando, se você amar a Deus, os gigantes vão embora, porque... 1 João 18.
O amor lança fora todo medo. Amém? Todo receio. Eu não consigo falar. Moisés tinha medo porque não era capaz de falar direito. O outro tem medo porque não é pobre. O outro tem medo porque é isso. O outro tem medo porque é aquilo, né? Mas, amém, gente? Amém? O nosso Deus, tremendo, maior do que todas as coisas, capaz de tudo, não vai deixar faltar para você tudo o que você precisa para entrar, tomar posse, entrar na terra que Deus prometeu. Amém, Marcela? Não é verdade, Marcela, não é? Em tanto receio, tanto medo, tanta coisa. Sabe, faz aliança com Deus e não olha para os lados, nem olha para trás. Para, não, seja o que Deus quiser. Seja o que o Senhor quiser. Amém. Eu, o Senhor é justo. Ele é poderoso para poder me dar o que eu preciso. Nunca vai faltar semente. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela palavra que mais uma vez o Senhor colocou no nosso coração, nos nossos lábios. Obrigado, Deus, porque é verdade. E essa verdade nos liberta. Essa verdade nos anima. Deus, é como isso é bom. Que árvore é essa? Que árvore tremenda que nos dá vida. Que árvore tremenda que nos faz viver. Que árvore maravilhosa dessa, essa que nós alimentamos dela, que nos anima, que nos consola e que nos faz viver. A árvore da vida, a árvore da vida, é vida e não apenas conhecimento, é vida. O Senhor, tomando para si aquele que te ama. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Qual é a música? Só Deus? É? Pode ser, pode ser. Não é bom, não é bom. Vocês concordam? É bom. Amém. Oh, amém. Fora, sabe, não tinha os gigantes, o medo. Diga: o Senhor é comigo, o Senhor é comigo por onde quer que eu vá. Amém, Jesus, dá-nos essa fé, Senhor, dá-nos essa confiança, dá-nos, Senhor Deus, essa coragem de entrar lá na terra que o Senhor nos prometeu. Porque é uma terra boa. Porque é um lugar de bênçãos. Porque é um lugar de paz. Oh, amém, amém. Aleluia. Abre o caminho.
Deus. Só Deus.
Sabe o lugar, sabe o caminho onde encontrar.
A prata em sua mina, ouro no seu lugar. A terra, o diamante. Fonte, o homem conhece o seu valor. Noite e dia, buscam encontrar onde está sabedoria, onde está.
Você confessa que ficou tão bom que você não gostaria de ir embora. Amém. Ficou tão bom, né, que se a gente pudesse voar, que bom. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus é contigo.